Parashá de esta semana, Parashat Vayeshev, será comienza contando cómo Yosef teve sus sueños, tanto el sueño das espigas, como el sueño dos peixes, como el sueño das estrelas, el sol y la lua que estavam se curvando para él, como él contó para os irmãos, e isso acabou gerando ódio entre os irmãos, uma vez que esse sonho dizia, a interpretação dele dizia que Yosef vai um dia dominá-los. Depois a Torá conta como foi todo o plano deles, no começo eles queriam matar ele, e na verdade tem que se estudar isso bem mais a fundo, não dá para falar agora, para falar sobre outro assunto, mas precisa se estudar bem a fundo para entender o que estava se passando aqui. Na verdade os irmãos fizeram um julgamento para ele, com razão, e decretaram uma pena de morte para ele com razão, pelo que ele estava enxergando no julgamento que eles fizeram, mas mesmo assim, o Reuven ficou com pena dele, o Yehudá ficou com pena, então Yehudá, primeiro o Reuven falou, o que nós vamos fazer aqui, e melhor não matarmos com a própria mão, melhor vamos jogar ele aqui num poço, e ele fica lá. E assim eles jogaram lá, na verdade a intenção do Reuven era mais tarde vir lá e tirar ele do poço. Mas nesse meio tempo o Reuven deu uma saidinha, e os irmãos estavam lá sentados, e falaram, sabe uma coisa? Por que nós vamos deixar ele morrer aqui? Melhor vender ele. Pelo menos nossa mão vai estar limpa de sangue. E assim eles pegaram o Yosef e venderam ele para os Ishmaelim que estavam passando ali. E esses venderam até que o Yosef acabou parando no Egito. Vai só voltar para casa, dar uma resposta em casa. Cadê o Yosef? Estava com vocês, onde é que ele foi parar? Eles não queriam contar exatamente o que se passou. Por isso eles pegaram a túnica do Yosef e molharam ela de sangue e levaram para o Jacob, falaram, Jacob, reconhece, sabe de quem é essa roupa, o que vem a ser? E obviamente que ele imediatamente reconheceu a roupa que ele tinha dado para o seu filho. E ele ficou enlutado durante muitos anos, são 22 anos que ele ficou longe do Yosef, de luto, porque ele sentia que alguma coisa está errada. E provavelmente o filho morreu, mas por outro lado ele nunca se consolou disso até poder encontrar de novo com Yosef. Aí a Torá conta uma história no meio, contando do Yehudá, como Yehudá se casou com uma mulher filha do Shua. Ele teve um primeiro filho que ele chamou de Ev, teve um segundo filho chamado Onan, um terceiro filho chamado Sheilá. Quando o Er cresceu, ele se casou com Tamar. O Er não se comportava direito e ele acabou morrendo. Em seguida, tem uma mitzvah da Torá, que é uma coisa muito antiga, chamada de Ibum. Ibum quer dizer um casal que não teve filhos. No momento que o marido falece, o irmão dele tem a obrigação de casar com a cunhada para poder gerar um filho. E assim o Yehudá pega o seu segundo filho, Onan, e casa ele com a Tamar. O Onan também não se comportava direito. Ele também acabou morrendo. Agora o Yehudá já ficou com medo, vou entregar meu terceiro filho para ela. E por isso, ele falou, olha, sabe uma coisa, Tamar? O meu filho, sei lá, ainda está jovenzinho. Vamos esperar mais um tempo, volta para a casa dos seus pais. E mais para frente, a gente resolve a parada para fazer o terceiro Ibum que é necessário. E passou um tempo, a esposa do Yehudá faleceu já, e a Tamar viu que não está acontecendo nada, ninguém chama ela, já está na hora, o Sheilá já cresceu, já está na hora dela casar com o Sheilá, ela tem uma mitzvah para cumprir, e o Yehudá não está fazendo nada. Ela pensou, vou aproveitar, ela ficou sabendo que Yehudá estava vindo para a cidade dela, ela pensou, vou aproveitar. E uma vez que essa mitzvah deve ser feita, e na época anterior ao recebimento da Torá, essa mitzvah era válida com qualquer um dos parentes do falecido, não somente com o cunhado, hoje em dia só com o cunhado, não pode com outro parentesco. Mas antes de receber a Torá, podia eventualmente, por exemplo, com o sogro. Ela resolveu dar um jeitinho de acabar tendo uma relação com Yehudá, dessa forma ela vai poder ter um filho para levar o nome do falecido, dos falecidos pais. O Yehudá, na verdade, não sabe com quem ele está tendo relação naquele momento, não sabia que era Tamar. E depois, ele deixa nas mãos dela. Ela fala que ela quer um pagamento por isso. Então ele fala, tudo bem, eu não tenho agora para te pagar. Então eu vou deixar alguma coisa. E ele deixou nas mãos dela o anel dele, o sinete dele. Deixou uma roupa dele e o cajado dele. Ele voltou para a cidade dele, Eudá, e mandou com um amigo, leva agora pagamento. Leva lá um bode e pega de volta o penhor que ficou com ela. O amigo foi até aquela cidade e não encontrou a Tamara. Não tem ninguém lá, não sei. Ninguém conhece a moça que você está falando. Ele foi... Ele deixou as coisas dele. Não, ele foi dar um bode no lugar para receber de volta a roupa e o penhor, exatamente. Passam 3 meses, mais ou menos, aproximadamente 3 meses, e a notícia chega aos ouvidos de Eudá. A sua nora está grávida. Como que ela pode estar grávida? Ela tem uma coisa que é chamada para ela, Hazekika. Ela está prometida já automaticamente com o falecimento dos irmãos para o terceiro irmão ou para o sogro. Como que ela pode ter a grávida? Então Eudá falou, escuta, se ela se prostituiu, ela é considerada uma pessoa meio casada, quer dizer, ela está prometida para minha família, ela tem pena de morte. E ele mandou dar o veredito que ela precisa ser queimada. Quando ela estava sendo retirada para ser feita a pena sobre ela, ela conta que ela pegou e mandou para o sogro os 3 objetos que estavam na mão dela e falou... Vatomer hakerna lemia chotemet vatetirina matea ele. Por favor, reconheça a quem pertence. Quer dizer, vai descobrir aí, em outras palavras, reconheça a quem pertence esse sinete, essa roupa e esse cajado. O Yehudá reconheceu, viu que era dele. Ele falou, opa, você tem razão. Eu atrasei para te dar o Sheilá. E você deu um jeito de engravidar de mim mesmo. Está ótimo, pela Torá poderia. Não tem nenhum problema, você não fez nenhum tipo de prostituição. E, portanto, vamos deixar ela viva. E assim nasceram 2 filhos dessa relação do Yehudá com a Tamar, Pérez e Zera. Pérez, nós falamos todos os Shabbatot à noite, que Mashiach é Ben Parsi, falamos no Lechadodi, é descendente desse Pérez. Depois a Torá continua contando sobre o Yosef no Egito, como ele estava tendo tanto sucesso, crescendo bastante. Como ele foi parar para trabalhar na casa do açougueiro do faraó, e como a esposa do açougueiro quis pegar o Yosef fugiu de casa, e depois ela foi e dedurou para o marido, dizendo que é ele que estava querendo pegar ela, e assim o Yosef vai parar na prisão. Ele fica na prisão, e na prisão também começa a ter muito sucesso, começa a confiar nele, e aí a Torá conta no finalzinho da Parashá como... 2 ministros do faraó cometeram uma imprudência contra o faraó. O ministro da bebida serviu um vinho com uma mosca. O ministro do pão serviu um pãozinho que tinha uma pedrinha dentro. E os 2 foram presos. E eles tiveram um sonho, cada um sonho, e eles pediram para o Yosef interpretar para eles o sonho. E o Yosef interpretou para cada um o sonho. E a Torá termina contando a Parashá como aconteceu exatamente aquilo que Yosef interpretou para cada um. O ministro do vinho voltou a trabalhar e o ministro do pão foi enforcado no dia do aniversário do faraó. Essa história do Yehudá tem uma lição muito, muito importante no finalzinho dela. Ela conta que no momento que ela... O Yehudá deu o veredito, por não saber ainda do que se trata, a história verdadeira. Rimutzet, ela estava sendo retirada. De Shalchael Hamia Lemor, ela mandou ao seu sogro dizendo, quem pertence isso, reconheça que é dele. Porque aí, Tamar, não falou de cara. Escuta, Yehudá, o que você está querendo me fazer? Você está querendo me matar? Esses filhos são seus. Mas Tamar não faz isso. Tamar não fala de jeito nenhum a quem pertence os filhos. Himutzet, dizem nossos sábios, a palavra mutzet tem dois significados. Mutzet de latzet, de sair, yetziah, ou seja, ela estava sendo retirada para ser executada. Mas também nossos sábios dizem que a palavra mutzet é de vayatzet. Vayatzet é incendiar. Estamos já prestes a colocar fogo nela. E ela, em vez de se defender, fala: não, pera, o que vocês estão fazendo? É filha do Yehudá. Ela pega os objetos e fala: leva para o meu sogro e fala para ele descobrir de quem é isso. Dizem nossos sábios no Talmud que dessa história nós aprendemos uma lição muito importante. Noach lo le'adam shiapim atzmo le'kivshan ha'esh ve'albim p'nei havero berabim. Diz a Gemara: é bom, é melhor para a pessoa se jogar dentro de uma fornalha de fogo e jamais envergonhar a face do seu próximo em público. Nossos sábios contaram envergonhar uma pessoa com assassinar aquela pessoa. Por quê? Diz a Gemara: de'azim sumka ve'atei chivra. Vai embora o sangue e vem uma palidez. Em primeiro lugar, a pessoa fica vermelha, em seguida fica super branco, pálido. Dizem nossos sábios, esse sangue que vai embora da cabeça repentinamente é como se a pessoa estivesse assassinando esse amigo em público. Por isso, a Tamar naquele momento falou: eu não posso. Dizem nossos sábios que melhor ir para dentro de uma fornalha do que envergonhar o próximo. Ela não envergonhou o próximo. Reconhece, se ele quiser reconhecer, ele vai reconhecer, problema dele. Se ele não quiser reconhecer, eu vou me queimar. Em outro livro, Or Yahem, por que que nossos sábios falam Noach lo le'adam? Mais vale para o homem, é melhor para o homem que ele se jogue dentro da fornalha do que ele envergonhar o próximo. Deveria ter escrito Hayav Adam, a pessoa deve fazer dessa forma. Por que que nós falamos que é melhor? E ele explica da seguinte forma, dá uma parábola. Então, imagina Deus nos livre uma pessoa dentro de uma casa e começa um incêndio. Ele só fugir desse incêndio. De um lado tem uma labareda de fogo gigantesca. Do outro lado, uma um pouco menor. Ele precisa optar agora. Ou a fornalha enorme, ou a menor. Dá para dizer para ele: você é obrigado a ir por aqui? Não se fala obrigado nesse caso. É obrigação. Ele quer se salvar. Ele não tem opção. Ele provavelmente vai optar pela melhor opção. A melhor opção vai pelo fogo pequeno. Se também, no caso de envergonhar uma pessoa em público, tem dois fogos naquele momento ardendo. Um fogo é o fogo que está na frente da pessoa, o fogo físico que está lá, que ele eventualmente vai ter que se jogar dentro da fornalha. O outro fogo que tem é o fogo do inferno, pelo fato da pessoa envergonhar outra em público, que é uma coisa super, super grave pela Torá. A tal ponto que a Torá considera como se estivesse assassinando o outro. Agora a pessoa tem uma escolha. Não tem jeito, ele tem uma faca de dois gumes. Ou ele vai pegar o foguinho que está na frente dele, ou ele vai pegar o fogão que vai vir depois, pelo fato dele ter envergonhado o outro em público. Por isso nossos sábios não usam a linguagem obrigado a fazer dessa forma. Não, mais vale para a pessoa ele se jogar dentro do foguinho que está na frente dele do que Deus nos livre cometer uma tragédia dessas de envergonhar o outro em público. Infelizmente, envergonhar o outro em público é, às vezes, considerado um cartão de visita para algumas pessoas. Tem pessoas que se aproveitam disso para poder subir de posto, para a pessoa poder ser mais bem vista pelos outros, para ele ter mais honra pelos outros. E às vezes a pessoa acha que quanto mais envergonhar, melhor, pelo menos eu estou subindo. E por isso vem nossos sábios aqui, enfatizam tão forte o quão grave é isso, e quanto nós temos que tomar o máximo de cuidado para se afastar disso. A tal ponto que se a pessoa tiver uma escolha aqui, se ele envergonha uma pessoa, se ele se joga no fogo, mais vale ele se jogar no fogo. Só para terminar com uma historinha, contam que Rav Diskin tomava muito, muito cuidado com isso para jamais envergonhar uma pessoa. E era costume que no Moçaei Shabbat, quando terminava o Shabbat, se juntavam as pessoas na casa dele para ouvir uma aula de Parashá da semana. E nessa reuniãozinha, nessa aula que tinha na casa dele, servia um chá. E o marido disse que também tomava um chá. Um Moçaei Shabbat, o marido disse que está dando aula, e veio o ajudante dele, serviu um chá para ele. Ele trouxe o chá. Só que esse ajudante, sem querer na cozinha, se confundiu. Em vez de ele pegar o pacote de açúcar, ele pegou o pacote de sal. E ainda o marido disse que era uma pessoa fraca, precisava de bastante energia. Então ele colocou uma colher caprichada de açúcar, entre aspas, lá dentro. O marido disse que ele pegou o copo, começou a beber. Beber. De repente, a esposa do rabino entrou na cozinha e viu que o ajudante está lá mexendo no pacote, que é o sal. Ela ficou desesperada. Entrou na cozinha, entrou na sala correndo e falou: "Ei, cuidado, seu copo está cheio de sal." Os alunos contaram depois que eles pegaram o copo do marido Diskin depois e experimentaram as gotinhas que sobraram no final. Eles falaram que eles não conseguem acreditar. Como pode ser que o mestre deles não fez nenhuma cara estranha enquanto ele tomou o copo inteiro de chá? Só para não envergonhar o ajudante dele. Em seguida, quando a esposa do Rav foi perguntar para ele, falou: "Mas Rabino, temos uma ordem da Torá tão explícita, Venishmartem Meodan Ashotechem, tem que tomar muito cuidado com a sua vida, com a sua saúde. Como que o senhor tomou um copo de chá cheio de sal? Não faz bem para a sua saúde?" E o Rabino respondeu para ela: "Mas nossos sábios já disseram muito claramente que é melhor a pessoa se jogar dentro de uma fornalha e jamais envergonhar o seu colega."